Fala, doutor.
Uma parceria da Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná e do Complexo Pequeno Príncipe.
Eu vou conversar agora com a doutora Maria Emília Albuquerque. Ela é nutricionista do Hospital Pequeno Príncipe. Vamos conversar sobre a nutrição, sobre a alimentação de crianças e adolescentes. Nós temos um problema crescente, que é o nível de crianças acima do peso. A obesidade infantil tem se tornado uma epidemia no país. E a gente vai falar um pouco sobre como lidar com esse tipo de situação. Doutora Maria Emília, obrigado pela sua atenção aqui com a gente.
Bom dia, eu que agradeço.
Doutora, qual é a solução? Educar é melhor do que ter que cortar depois algum tipo de alimento?
Com certeza isso é mais fácil, né? A gente já vindo da educação desde a criança pequena, quando ela chegar na idade onde começa a ter mais independência, convive mais com amigos, em sociedade sozinha, ela já tem mais consciência sobre essa alimentação correta.
Então os pais têm que começar esse trabalho desde cedo?
De cedo. Na verdade, assim, encerrou o aleitamento materno, a gente já começa uma educação nutricional de forma adequada. Hoje a gente se fala muito também nos 1000 dias, a nutrição saudável nos 1000 dias. O que são esses 1000 dias? É desde o período gestacional até completar a criança o segundo ano de vida. Então, a gente já hoje tem muitos estudos que nos mostram a interferência da dieta materna na gestação, com relação já à palatabilidade, formação de células de gordura. Então, a alimentação da mãe já tem que ser de forma extremamente adequada e correta, e os primeiros 2 anos também oferecendo tudo da forma adequada, sem oferecer doce, sem oferecer excesso de gordura, sem oferecer alimentos industrializados, para que ele, depois desses 2 anos, consiga seguir de forma mais saudável.
Até os 2 anos, então, o melhor é manter a alimentação mais natural possível, longe de coisas industrializadas.
Né? Então, assim, não partir para alimentos industrializados logo cedo. E açúcar, a Organização Mundial de Saúde e as sociedades de pediatria do mundo inteiro não recomendam o consumo antes dos 2 anos de idade.
Aliás, o açúcar é o grande vilão de todo mundo, né, doutora?
É, a gordura e o açúcar, na verdade, né? Mas o açúcar, hoje em dia, ele está presente em muitas coisas também. Então, está se fazendo um trabalho bastante grande em cima disso.
Doutora, por que não os alimentos industrializados? Porque a gente tem muita papinha, principalmente nesses primeiros meses, tem uma série de alimentos prontos para crianças que, em tese, facilita a vida dos pais. Por que não isso?
Na verdade, assim, essas papinhas para bebês, para crianças, elas têm um preparo, uma adequação, dependendo da marca, dependendo, né, da qualidade do produto, eles têm uma adequação melhor do que outros tipos de alimentos industrializados. Mas conheço histórias, assim, de muitas crianças que comem essas papinhas e depois não querem voltar para a papinha caseira, né? E aí aquela indução já ensinar o consumo de alimento industrializado, que não vai se manter na papinha, vai virar salgadinho de pacote, coisas, né, só de embalagens, assim, ele vai permanecer com o andar da infância. Então, a gente não recomenda esse tipo de alimento, a não ser que vai fazer uma viagem longa, não tenha local para deixar refrigerado, a criança vai ter refeição no meio dessa viagem, aí, assim, não seria talvez até a melhor opção para não correr o risco de comer algum alimento que ficou fora da refrigeração. Mas fora disso, a gente não recomenda o uso desses alimentos.
Doutora, a senhora falou que a ingesta, aquilo que a mãe consome enquanto está amamentando, também pode interferir na qualidade de vida depois da criança e nesses níveis que a gente tem aí de má alimentação e de obesidade.
Isso.
Que cuidados a mãe tem que ter?
Ela tem que manter uma alimentação regrada, saudável, com horários de rotina. Evitar excesso de gordura. A gente já sabe que a gordura trans, que é extremamente maléfica para o organismo, ela tem essa passagem para o bebê. Evitar excesso de consumo de açúcar, que ela pode ganhar excesso de peso, ela pode ter diabetes gestacional, então ela pode ter intercorrências em função dessa má alimentação e ela pode passar muitas coisas para esse bebê. Então a alimentação dela, dentro do possível também, né, com trabalho, correria do dia a dia, mas gastar um tempinho maior se programando para o dia seguinte, para levar lanchinhos de fruta, para levar coisas mais saudáveis, para evitar ficar comendo na rua.
Doutora,
os alimentos da rua geralmente são mais gordurosos, né? Então evita-se isso.
A gente tem visto um crescimento alarmante de adolescentes obesos, muito acima do peso. Tem um dado aqui, em 2015, esse número cresceu 30%. Uhum. São pessoas entre 15 e 24 anos, quer dizer, são adolescentes e já jovens adultos que estão muito acima do peso. Não é só um sobrepeso, já é considerado obesidade. Isso. Daí, para problemas mais graves de saúde, é um sopro.
É muito rápido. A gente tem bastante doença que antigamente chamava só de adulto, que tá aparecendo em crianças e adolescentes hoje em dia. Então, o diabetes tipo 2, que aparecia bem antigamente, chamava-se diabetes, tinha o infantil e o adulto. Hoje em dia não dá para chamar mais essa nomenclatura, né? Porque o adulto ele já está aparecendo em criança. Então, excesso de colesterol elevado, dores articulares, pressão alta. Então, são problemas relacionados ao excesso de peso que estão aparecendo cada vez mais cedo. E foram esses adolescentes que vieram naquela geração que alimentação industrializada, comendo muito fora, muito conservante, muito sódio, muita gordura nos produtos embalados. E aí a gente está tendo essa geração agora de adolescentes e quase adultos com excesso de peso. Como esse assunto alimentação está muito na mídia e estão orientando muito e a Sociedade de Pediatria recomendando... eu acredito que essa geração que hoje é criança, quando chegar na adolescência, eu espero e acredito que a gente tenha uma redução. Porque, na verdade, é a educação que faz a gente melhorar. E aí está vindo uma geração mais bem educada, mais bem informada sobre isso. Então, a gente espera que esses números reduzam, se essa educação fizer efeito, né?
Doutora, tem um outro dado que também é assustador, que a gente tem muitas famílias de baixa renda vivendo esse mesmo problema. A gente imagina assim, quem tem mais dinheiro é quem tem mais acesso a muito alimento e aí são pessoas que poderiam ter esse problema com mais frequência. Mas isso não, está acontecendo em famílias de baixa renda. Isso se deve à facilidade de acesso a esses produtos industrializados e por eles serem mais fáceis, né? Mais fácil de consumir um produto que está pronto do que algum que a gente vai preparar? É isso que acontece?
Na verdade, assim, não é a quantidade, lógico, que influencia, mas o grande questão aí também é a qualidade. Então, um pacote de pão, um pacote de salgadinho é muito mais barato do que fruta, do que salada, do que uma carne magra, né? Então, o acesso a esse tipo de alimento para essa classe econômica mais baixa, com renda mais baixa, é muito fácil. E as de melhor renda conseguem ter acesso a coisas que hoje, infelizmente, são mais saudáveis, mas têm um custo mais alto. Não que essas famílias com renda melhor também não tenham acesso e não consumam esse tipo de alimento. Porque pela correria do dia a dia hoje, é muito mais fácil abrir uma embalagem de algum alimento congelado do que preparar uma alimentação saudável, né? Uma refeição saudável. Então, mas são classes orientadas. Então, a gente tem que ir fazendo essa orientação, essa educação nutricional de ponta a ponta, né? Tanto idade quanto classe social, para a gente conseguir atingir o maior número de pessoas. Isso não é uma resposta imediata, não é de hoje para amanhã que vai acontecer, mas que com gerações passando a gente consiga ter uma melhora nos resultados de excesso de peso.
Então vamos repassar rapidamente, doutora, as recomendações. O ideal é começar desde pequenininho.
A barriga da mãe, na verdade.
Se não começou aí, o que é que tem que fazer?
O mais cedo possível, quanto mais cedo, melhor.
E evitar de toda forma os excessos e principalmente monitorar a situação de crianças e adolescentes.
Isso, cuidar da dispensa, ver para onde que está indo o dinheirinho da mesada, se não é em cantina, se não é em lanchonete.
Perfeito. E tomar cuidado com a saúde sempre, né, doutora?
Com certeza, e praticar atividade física junto, que isso, sem sombra de dúvidas, é um fator muito importante também para manter a boa saúde.
Conversei aqui com a doutora Maria Emília de Albuquerque, nutricionista do Hospital Pequeno Príncipe. Doutora, muito obrigado pela sua atenção.
Eu que agradeço.
Você ouviu...
Fala, doutor.
Uma parceria da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Complexo Pequeno Príncipe.